No livro de Deuteronômio, capítulo 30, nós temos aqui alguns versículos para nossa meditação. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 até o versículo 20, nos diz a palavra o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno, não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nola traga ou nola faça ouvir, para que façamos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje, te tenho propósito a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os estatutos dos seus juízos, para vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra o qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos para não inclinares a outros deuses e os servires, e então eu te denuncio hoje que certamente perecerá, não prolongará os dias na terra a que vais e passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e te chegando a ele, pois ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, e que lhes havia de dar. Temos então, chama a atenção dos irmãos, nesse versículo 19, e na parte final, que diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. É uma oportunidade que Deus está te dando hoje. Nós temos aqui umas recomendações de Moisés, quando o povo estava para entrar na Terra Santa. Então dá essas recomendações sobre o comportamento deles lá na Terra, como seria. E eles também, como comportaria para servir a Deus. Então eles estão oferecendo aqui o fator escolha. É uma faculdade que nós temos, os homens, mulheres, enfim. Então, o ser racional tem essa faculdade de fazer escolha. Os irracionais não, mas nós temos. E às vezes, por exemplo, uma senhora vai aí num supermercado ou vai num shopping center qualquer para fazer uma compra, ou mesmo numa feira. Um fator que ela usa muito em comprar algo é escolher. E escolher bem. Se ela vai ao mercado municipal e vai comprar verduras ou fruta, ela vai escolher as melhores. E depende do gosto dele ou dela que está comprando, geralmente são as senhoras. Então, frutas boas, ou do gosto dela, grandes ou pequenas, ela faz a escolha. Então, quero essa, quero aquela. Então, se ela vai então comprar uma veste ou um calçado, então vai num shopping aí, ela vai escolher o calçado que sirva bem ao seu gosto, e que acha bonito. Então calça o sapato e vê se é aquele mesmo, ou uma veste também. É ter essa faculdade de escolher, e faz muito bem. Não limitamos essa faculdade somente às senhoras em compras, mas também os homens também. Então, vai comprar um carro, ele vai escolher o carro, e antes disso fez consulta na internet e viu se é aquele mesmo que ele quer e tal, a cor e... Pois bem, então escolheu aquilo que ele quis. É uma faculdade sua, de acordo com as suas posses. Então, escolha bem. e depois fica satisfeito com aquilo que você escolheu. Então, não somente em compras de verduras, isso que eu tenho falado, mas também em decisões que tem que tomar na vida. Um moço decide a casar. Nós fizemos ontem um casamento aqui na igreja e logo a seguir um noivado na cava. Então ali escolheram, o rapaz escolheu aquela moça que será sua futura esposa, ou e vice-versa também. A moça escolheu então o rapaz que vai ser seu futuro marido. Ontem tivemos o prazer de realizar aqui o casamento do Derlande. É o décimo na família, o caçula encerrando casamento na família do pastor Oscalino. Então, 10 filhos casados. Estavam também eles aqui presentes naquilo. Foi uma escolha que fizeram ambos, um com o outro, e aqui estava fazendo, então, os seus propósitos, os juramentos, então, os seus compromissos uns com outros, diante de testemunha e de Deus também. Eu fico maravilhado e sinto feliz quando vejo nossos jovens casando no Senhor. É muito bonito, mas vai depender da escolha dele e dela. Não é o pastor, não é os pais que determina. Isso é antigo, é na era patriarcal que se fazia isso. Então, aqui mesmo no Brasil fazia isso antigamente. Os pais que escolhia, então, com quem você vai casar. Mas hoje é dada a faculdade dele escolher quem ele quer e vem ao casamento. É coisa muito bonita. Então, escolha as coisas, aquilo que você quer. Na profissão, se você hoje é o que você é, porque você escolheu. Eu quis ser isso. Há muitas pessoas frustradas na vida porque formou naquilo que não queria formar. E hoje, uma frustração é um médico frustrado, é um advogado frustrado, é um engenheiro frustrado. Não era aquilo que queria, mas os pais, a família queria, status de família, e deu naquilo que deu. Mas quando ele escolheu aquilo que ele quis, que ele desejou, é uma bênção, é um progresso, é um benefício ao povo de um modo geral, porque ele escolheu e exerce a sua profissão com prazer. Ele escolheu aquilo, quis aquilo, exerce aquilo. Então, isso é faculdade de escolher. Eu escolho quem eu quero. Deixando essas escolhas no mundo material, passamos para o mundo espiritual também. No mundo espiritual, a pessoa escolhe quem ele quer. Temos pessoas espíritas, por exemplo, escolheu servir espiritismo, servir aos demônios. Bem, existe os demônios, existe o espiritismo, ele quer e escolheu aquilo. Eu quero ser um adventista, eu quero guardar o sábado segundo a lei judaica. Não tem problema, escolha sua. Não, eu não quero questão de escolher sábado e não estou no judaísmo mais. Eu quero ser um cristão autêntico, fora dessas coisas. Então tem a escolha. Eu louvo a Deus hoje aqui em Lavras, porque temos várias igrejas evangélicas. Quando aqui cheguei, era somente eu, na Assembleia de Deus, e o reverendo Francisco Alves, na Presbiteriana. Era só nós dois aqui. Mas hoje tem uma fartura de igreja evangélica. Você pode escolher a que você quiser, onde se sentir bem, seu coração está ali. É isso que deve fazer, escolha nas coisas espirituais. Temos indicado ao povo aqui que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, está para voltar a qualquer momento. É a pregação de nosso pioneiro há 100 anos passado. E esta igreja continua pregando as mesmas coisas e avisando o povo que isso tudo pode acontecer. Está oferecido a você, escolhe. Esta igreja prega isso aqui, é esperto da igreja quadrangular. Então, os quatro pontos principais são esses aí, e nós estamos com isso também. Então, isso é a pessoa que decide. Eu decido, então, fazer isto, fazer a minha escolha, eu decido seguir a Deus, ou eu decido seguir aos ídolos, cada dia se aumentando mais. Agora temos vários santos brasileiros também, não é só estrangeiro lá de Portugal, ou da Europa, ou aqui mesmo da América Latina, mas temos agora santos brasileiros também, idólatras. Então, escolha, eu quero ser um ídolo desse, acho tão bonito. Então, a escolha é sua, e sabe que o ídolo não é nada, diz o apóstolo Paulo. O ídolo não é nada, no sentido espiritual, ele não é nada. Mas eu quero seguir o nada. Então siga, meu amigo, não há problema. Mas nós queremos apresentar para o Senhor vida e vida abundante. Queremos apresentar Jesus Cristo, nosso Senhor. Moisés está aqui facultando ao povo a escolha. Olha, vocês eu ponho diante de vocês, você escolher 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, recomendação de Moisés, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Vida, ou o desejo de Moisés, é o meu desejo também a você que está nos ouvindo. Então, escolha a vida. Por que escolher a morte? Não, escolher a vida. Por que escolher um ídolo mudo, surdo, que não fala, que não anda? Por quê? Isso não vai levar ao nada. Escolha Jesus Cristo, cheio de vida, de poder, de honra e de glória. É o que eu te ofereço nesta noite. Nós temos algumas pessoas na Bíblia que fizeram boas escolhas. E às vezes, ao nosso ver, assim, de momento, foi uma péssima escolha. Mas ele, dentro de si, fez uma excelente escolha. Temos, por exemplo, aqui, nós abrindo aqui o livro, logo a seguir de Deuteronômio, tem um livro de Josué. No Josué, nós temos aqui no capítulo 24, ele está propondo ao povo fazer uma escolha. No capítulo 24, versículo 15, ele diz assim o seguinte: porém, se vos... vou ler o 14 para melhor entendimento. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os ídolos os quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus e cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele já decidiu, Josué decidiu, eu e a minha família já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Mas se vocês querem servir os ídolos dos amorreus, jebuseus, filisteus, quem quer que seja, então vocês podem servir. A escolha é você que faz. E é isso que Deus facultou aos homens. O livre arbítrio. Escolha quem vocês quiserem. Se você escolher o céu, é bem-vindo ao céu. Se escolher o abismo, o inferno, então é com o inimigo, é com Satanás, os demônios, é por lá, é o tratamento. Então a pessoa escolha. Isso é muito importante. E o cidadão, a cidadã, faça a sua escolha. Faça agora, porque há um fator que às vezes nós temos que lidar com ele com muito cuidado. Chama fator morte. E isso pode chegar a qualquer momento. E às vezes a medicina termina junto com a morte. Morreu, acabou a medicina. Não faz mais nada. E tenta fazer uma reação, mas se morreu, morreu mesmo, acabou. E termina com a morte. Muito bem. E as pessoas não sabem quando chega, nem os médicos sabem. Quantas pessoas vão ao médico, tudo 100%, faz um check-up, está tudo 100%, coração bem, pressão normal, de repente a pessoa morre. Mas o que foi? Morreu, simplesmente morreu. A causa das mortes? Morreu, parou. Isso tem acontecido com várias pessoas. Eu sempre conto um caso de um senhor libanês na minha terra, em Divinópolis, ali em Suqui. Esse senhor rico, tinha várias lojas ali, e foi assistir o cinema e tal, filme à noite, entrou forte e tal, vendendo saúde, como diz aí, e assistiu ali o filme e tal, acabou o filme, todo mundo saiu, ali em Suqui, não saiu. E lá o senhor do cinema foi lá para falar com ele, estava dormindo e tal, mas já era um cadáver, morreu-se no filme. E havia parentes dele, doutor Sebastião, médico muito bom, famoso na cidade, era parente dele, mas morreu com um médico na família, sem explicação. Então, cuidado, meu amigo, cuidado, ouvintes, com isso aí. A morte pode vir na hora que você não espera. Não, esse, pô, talvez você espera que a morte venha quando estiver doente e tal, convalescente, uma coisa qualquer, mas às vezes vem para você que está vendendo saúde também. Isso pode acontecer. Então é por isso que eu chamo sua atenção. Cuidado com isso. Faça a sua escolha no mundo espiritual. Se eu morrer, onde vou passar a eternidade? Com quem ficarei na eternidade? Ou você pensa que é um irracional, que fica por aqui na terra mesmo, acaba? Não, não é por aí não. Você é corpo, você é alma, você é espírito. Então, cuida bem do corpo, mas cuida também da sua alma, cuida do seu espírito também, porque ao morrer o corpo fica aqui. Então diz a palavra, o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus. E às vezes a pessoa fica nesse entretenimento com somente o corpo e esquece da alma. Vamos nos preocupar com a alma também. E Moisés, então, fala nesse assunto. Nós encontramos também uns relatos bíblicos de pessoas que fizeram boas escolhas. Por exemplo, olha aqui o caso de Moisés. Moisés mesmo ele falou aqui no Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 24, e fez uma escolha pela fé. Hebreus 11, 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para lá, o que está acontecendo aqui? Ele recusa ser um príncipe do Egito? É isso? É isso mesmo. É um ser príncipe de um país muito importante da época, o Egito. Ele recusou ser chamado filho da princesa, ser príncipe também no Egito. Mas por quê? O versículo a seguir responde: escolhendo, olha a escolha dele, escolhendo antes ser melhor do que príncipe. Não, olha o que diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado no Egito. Então ele fez uma boa escolha, deixou o palácio, foi para o deserto, sofreu alguma coisa, mas está na glória com o Senhor hoje. E se estivesse no Egito, onde estaria Moisés hoje? Então ele fez uma excelente escolha. Temos também o caso do José. José escolheu a prisão para não infamar o seu corpo com aquela mulher que não tinha qualidade certa. Então, ele preferiu ser preso, ser um prisioneiro. Mas da prisão, o Senhor levou ele lá para ser um dos mais importantes, um dos governadores do Egito. A escolha foi isso. Ele pensou que ia ficar na prisão e talvez até morresse por ali. Mas dali Deus tirou ele e levou lá para ser algo no Egito, um governador, a segunda pessoa no Egito. Ele fez uma escolha para o bem seu e para honrar a fé que ele temia. É uma escolha. Quando nós vamos lá para o livro de Daniel, encontramos também Daniel fazendo escolha. Daniel fez uma escolha, sabe de quê? Escolheu ser julgado lá na cova dos leões. Mas por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Daniel preferiu ser julgado como fosse um castigo em não cumprir as leis dos babilônios. Ali tinha havia um decreto-lei do governo que todo mundo, durante 30 dias, teria que apenas dirigir oração, pedido somente ao rei. Quem não fizesse isso seria morto ou lançado lá entre os leões. Daniel preferiu não cumprir a determinação legal da Babilônia, mas preferiu estar na sua oração. 3 vezes ao dia orava Daniel. Os seus amigos que fizeram isso aí contra ele, então sabia que ele orava. E foi lá fragado 3 vezes e fez a denúncia. Ele está orando, segundo o decreto do Senhor, ele tem que ser morto, ele tem que ser lançado na cova dos leões. O rei ficou: oh, mas ele é meu amigo. Mas é decreto, a lei dos persas não volta atrás, tem que cumprir. E foi lançado. Mas o rei: ô Daniel, está no meu coração, você é meu amigo, mas infelizmente eu tenho que cumprir a lei, Daniel. Assinei a lei, Daniel. Mas Daniel, o seu Deus, eu creio que vai te tirar, livrar da boca dos leões, Daniel. Então, olha que o rei, um ímpio, tinha fé que o Deus Daniel podia fazer isso. E assim fez, graças a Deus. Então, quando vai lá o rei, aquela esperança, aquela fé de um ímpio tendo fé no Deus do Daniel. Lá, Daniel, dá-se por acaso que o seu Deus, então, te livrou. Rei, vive para sempre, eu estou aqui, meu Deus fechou a boca dos leões. Daniel, sai depressa. Então abraçou Daniel e aqueles inimigos, lança todos ele e as suas famílias na cova dos leões, e assim foi feito. Daniel fez a escolha, né? Prefiro morrer, não sabia que Deus ia livrar ele ali, mas não deixou de cumprir aquilo que tinha no seu coração, orar três vezes ao dia, manhã, tarde e à noite, como faz os árabes também hoje. Os árabes oram três vezes ao dia, esteja onde estiver. Então faz a oração em direção a Meca, mas oram, então, ao Deus deles, ao Alá. E nós, irmão, o que fazemos nós? Estamos orando ao nosso Deus pelo menos umas três vezes ao dia? Às vezes nós lembramos do Senhor só na igreja? Não, eu creio que o irmão está sempre lembrando do Senhor e tem vida de oração constante. Os amigos de Daniel também aconteceu quase que a mesma coisa. Eles também não cumpriram uma determinação, uma ordem legal. Era o seguinte: adorar a imagem que tinha feito, fabricada para adoração. Quem não adorasse a imagem enorme, então morreria na fornalha de fogo ardente. Os três amigos de Daniel, os três jovens, preferiu não cumprir a determinação legal daquele senhor para adorar a imagem. Preferiu então ser queimado, ser torrado lá na fornalha ardente. E alguém viu, formou a denúncia, foram condenados, foram lançados ali. Mas quando o homem foi lá ver e tal, olhou na fornalha, eram três, via quatro. Gente, quantas pessoas lançamos? Eu vejo o quarto, e o quarto homem é semelhante ao filho do homem, o Senhor Jesus passeando com eles na fornalha de fogo ardente. Então sai para fora, saíram, nem um fio de cabelo tinha queimado. Fizeram uma boa escolha, servir a Jesus. E assim a Bíblia declara várias pessoas que escolheram coisas assim, talvez contrária ao bom senso, mas no senso espiritual fizeram boa escolha e foram vencedores. Meu amigo, Jesus Cristo falou em João 14, 6, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Escolhe Jesus, escolhe a vida e seja salvo por Ele.